todos podem ter, e essas informações, quais são as pagadas do primeiro quadrimestre, quem são os credores, o relatório é do saldo de restos a pagar até 26 de junho de 2017, pois dizendo, informar os dados já do relatório, né, porque foi o corredor de dados de coisas. A março de 17, teremos resposta ao Demontenegro, visualmente, José, Nestor de Oliveira Bernardo, dando sua paciência. Pedido de informação número 68, autores de Nerina Carambena, Cristiano Brás, Erico Belde, Felipe Pinto da Silva, João Kerber e Juarez Vera da Silva, e vereadora Ana Josi Paz. Quanto ao plano de atendimento, como se procede o atendimento noturno das 16 às 22 horas? Houve remanejamento de pessoal para ampliação do horário? Caso sim, não houve prejuízo de outros locais pelo remanejamento? Houve contratação de profissional para efetuar melhor o atendimento? Sabendo que o recurso não estava previsto, questiona-se: quais os recursos previstos para esse atendimento a partir de 2017? Quais previsões orçamentárias não serão cumpridas com o atendimento do presente ampliação de horário? De onde virá recurso para atender a demanda? Requer-se cópia da escala dos funcionários de saúde. O município terá custo com horas extras? Caso houve contratações, como foram efetuadas? Quais os valores que serão pagos? Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentar a atenção de informação empírica, informamos que o horário de atendimento da unidade básica ampliada Secretaria Municipal de Saúde ocorre às 18 às 22 horas, segunda e sexta-feira, sendo disponibilizados 50 atendimentos médicos por noite. Ultrapassando este número, os pacientes passarão por acolhimento. Se sintomáticos, serão orientados a procurar o atendimento do Hospital Montenegro. Caso contrário, serão orientados a procurar as UBSs. Tem direito ao atendimento todos os moradores do município, sendo eles crianças, adultos e ou gestantes. Ressalta-se que os atendimentos são resolutivos, ou seja, se o paciente está de algum exame, deverá sair do atendimento com a requisição do mesmo para dar seguimento no dia seguinte às suas necessidades. Foi realizada a readequação de pessoal dentro da Secretaria Municipal de Saúde para que houvesse o atendimento noturno. Não haver nenhum prejuízo para as demais áreas da pasta, ficando a escala de trabalho conforme demonstra pela base sem necessidade de pagamento de horas extras. Quanto à contratação de novos profissionais, foram abertos processos administrativos número 4.422 e o de número 4.443, para nomeação de uma enfermeira e dois técnicos de enfermagem, ambos em substituição profissionais que se aposentaram. Foi realizada a contratação de prestação de serviço para o atendimento médico através do SISCAI, no valor de R$ 40,00 por consulta, totalizando R$ 44.000 em média por mês. Os recursos destinados a UBA são oriundos de remanejamentos nas dotações da própria Secretaria. Atenção que tem tratamento do isolamento para os alunos do prefeito municipal. Pedido de informação número 69, autores de Renan Pena, Cristiano Bratz, Erico Belde, Felipe Pinto da Silva, Joel Kerber, Juarez da Silva e autora Josi Paz. Quanto ao edital de concurso público, a nova previsão para concurso público, ainda existem as vagas e as necessidades previstas no concurso? Existe orçamento para a contratação dessas vagas? Sabendo que os valores das inscrições do concurso foram pagos pelos candidatos, pergunta-se: qual o total arrecadado com as inscrições? O valor arrecadado em conta dos cofres públicos? A empresa que efetuou o concurso já foi paga? Qual o valor cobrado pela empresa para efetuar o concurso? Quais são os cargos ou vagas que os profissionais do concurso ainda são necessários? Ocorreram alterações da data digital até a data de hoje, no quadro de cargos salários? Segundo informações públicas, o concurso foi suspenso por recomendação do Ministério Público. Qual foi o motivo da primeira suspensão do concurso e da segunda? Requer-se cópia das recomendações de suspensão do Ministério Público. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentar a atenção de informação em tempo, informamos que o concurso público O valor todo arrecadado na inscrição totaliza R$ 415.713,59. E o valor líquido de R$385.002,39. Depositado em conta específica, um saldo aplicado de R$419.079,56. Até o dia 23 de julho de 2017, o valor do contrato é R$36.750. Nota de empenho número 3.712/2016, processo administrativo número 2055/2016, pregão presencial de número 51/2016. O pagamento será realizado da seguinte forma: será efetuado ao licitante, vencedor, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, fatura ou duplicata. O valor corresponde a 50% do contrato é o 15º dia após a publicação do edital de abertura do concurso e os demais 50% até o 15º dia. Após a finalização dos serviços. Portanto, foi efetuado o pagamento de R$18.300, que fez a primeira metade do contrato. Quanto aos cargos que houve várias previstas inicialmente, não houve alterações, uma vez que no edital foram notificadas somente as datas em que ocorreriam as provas. Apostamos ao expediente cópias dos documentos pedidos pela promotoria da Justiça Especializada de Monteiro, frente às duas suspensões do concurso público. Atenciosamente, Luiz Américo Alves Aldana, prefeito municipal. Pedido de informação número 70, autores do delegado Pena, Cristiano Braz, Henrique Gouveia, Felipe Quim da Silva, Joel Kerker, Joel Zé da Silva e autora José Paz. Quanto ao uso das lágrimas, na rua Manuel Souza Moraes, conforme fotos anexas, de quem é a residência? Por que as lágrimas públicas estavam trabalhando nesse local? Qual foi o serviço efetuado? Quais valores expendidos pelos cofres públicos nesse serviço? Houve contrapartida? Quem foi responsável pelo serviço? Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentar a atenção de informação empírica, informamos que, de acordo com a Secretaria Municipal de Aviação e Serviços Urbanos, não foi possível indicar o proprietário, uma vez que o endereço está incompleto. Contudo, esclarecemos que as máquinas públicas estiveram de frente a algumas residências na rua Manuel Souza Moraes, recolhendo intuitos oriundos de conselhos realizados em rede pública pela Diretoria de Serviços Urbanos, 18. Os valores pedidos pela Prefeitura Municipal neste tipo de serviço ficam em torno de R$200 a hora, máquina e R$12 a hora funcionário. O responsável pelo serviço é o Secretário Municipal de Aviação e Serviços Urbanos, da 18. Atenciosamente, Luiz Américo Alves Aldana, prefeito municipal. Pedido de informação número 71, autores de Helena Pena, Cristiano Braço, Rubio, Felipe Quim da Silva, Joel Kerber, Luiz Eduardo da Silva e autor José Paz. Senhora secretária, vindo através da SC e passadas as informações solicitadas no pedido de informação número 71/2017. Quanto aos R$3.500.000 que há de ingresso pagado pela Prefeitura Municipal de Montenegro, se requer as seguintes informações. Registramos que este valor não foi abordado na apresentação da audiência pública. 1. Há empenho para todos as despesas de 2016, que ainda não havia empenho, em 30 de abril de 2017, foi apresentado o valor de R$1.163.972, conforme slide anexo. Quais foram os empenhos cancelados pela previsão de 2016-2017 e quais são as fundamentações para os cancelamentos, segue na ação anexo? Atenciosamente, José Nestor de Oliveira Bernardes, que está em Municipal da Fazenda. Pedido de informação 72/2017. Autores: Heriberto Pena, Cristiano Braz, Joel Kerber, Juiz Beira da Silva e autora José Paz. Quanto aos recursos financeiros obtidos pelo Executivo Municipal através de contrato com o Badesul, as obras previstas nesse contrato foram licitadas? Quando? Quem for licitante vencedor? Qual é o processo licitatório? Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentar a questão do pedido de informação e informamos que as obras previstas no contrato no Pátio Sul, foram citados através da concorrência número 9, de 2016, adjudicado de casa, a empresa consultor JLV limitada, visando a economicidade, alimentando com o edital, da licitação em contas disponível junto ao site da Prefeitura Municipal de Montenegro, na aba da licitação edital de 2016, concorrência edital de 2016. Quanto à solicitação de cópia do processo licitatório, informamos que o mesmo foi recolhido pelo Ministério Público quando o cumprimento do mandato de busca e apreensão do número 18. Cartório no dia 6 de 2017, motivo pelo qual não temos como reproduzir no momento. Atenciosamente, Luiz América Osaldana, prefeito municipal. Pedido de informação número 63, autor de Daniel Pena, Cristiano Braço, João Kerker, Juíza da Silva e autora José Paz. Sobre a ampliação e reforma do ginásio esportivo de Vovô Velho, quanto a obra será executada, qual a previsão? Os recursos serão provenientes de quais públicas? Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentar a questão de informação em PIC, informamos que, conforme dados repassados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a obra de reforma do ginásio esportivo de Vovô Velho está prevista no PPA 2018-2021, a 2021. As rubricas destinadas à obra são definidas no ano em que a meta foi incluída na RNLDO. Atenciosamente, Luiz América Alves Aldana, prefeito municipal. Requerimento número 68/2017. Autores Tais Ferreira, Cristiano Braga, João Roberto, Felipe Pim da Silva, Joel Kerber, Joés Vera da Silva, Márcio Miguel Mira, Helena Melo Pena e autoras José Paz e José Almeida. Ajuntamento de reunião para tratar sobre a instalação da sinaleira na RR-287, atravessia dos bairros Santo Antônio e Panorama. Requerimento número 69, autor Tais Ferreira. Ajuntamento de reunião para tratar sobre a rede elétrica da Escola Municipal de Educação de Cantinho Esperança. Requerimento número 70, autor Felipe Pim da Silva. Requerimento de reunião para tratar sobre a indicação número 33/2017, que trata do fechamento da rua Alva de Moraes, por das laranjeiras a finais de semana.
Número 34/2017, autor Juarez Vieira da Silva. Solicitamos estudo de viabilidade de uma colocação de sinaleira na rua Capitão Cruz, esquina com a rua Olavo Bilac, no centro da cidade. Pedido de providências 672/2017, autor Tales Romeu Porém Ferreira. Realizar limpeza nas bocas de lobo, abrir valetas para água escoar e colocar grita em toda a extensão da rua Albino Frederico Hofmeister, no bairro 5 de Maio. Pedido de providências número 673/2017, autor Tales Ferreira. Patrulhar, limpar os joelhos e colocar grita nas estradas da volta do Anacleto. Pedido de providências 674/2017, autor Tales Romeu Porém Ferreira. Trocar lâmpadas em várias postes na localidade da volta do Anacleto. Pedido de providência 675/2017, autor Érico Velten. Verificar o problema existente na iluminação pública nos 22 postes com as lâmpadas queimadas na rua Buarque de Macedo com a RST 470, que começa no posto Shell e vai até a empresa JBS. Pedido de providência 676/2017. Autor Tales Romeu Porém Ferreira, limpar uma área verde que fica no fim da rua Caim, na Vila Esperança, no bairro Senai. Pedido de providência 677 de 2017. Autor Tales Romeu Porém Ferreira. Colocar grita na rua 3, esquina com a rua Jaguarão, na Vila Esperança, no bairro Senai. Pedido de providência 678 de 2017. Autor Tales Romeu Porém Ferreira. Limpar boca de lobo na rua Jaguarão, número 3, na Vila Esperança, no bairro Senai. Pedido de providência 679 de 2017. Autor Tales Romeu Porém Ferreira. Colocar dois postes de luz em uma pracinha feita pelos moradores na área verde, na rua Avenida Espanha, no bairro São Paulo. Pedido de providência 680. Autor Tales Ferreira. Trocar lixeira comunitária que está quebrada na rua Tietê, na Vila Esperança, no bairro Senai. Pedido de providência 681. Tales Romeu Porém Ferreira. Trocar algumas lâmpadas na rua Capitão Porfírio, próximo ao Colégio Sinodal Progresso, em sentido ao Campo Renner. Pedido de providência 682, autor Tales Romeu Porém Ferreira. Colocação de brita na estrada Martim de Souza Vigel, desvio da Polícia Rodoviária Federal de Montenegro. E também uma lixeira comunitária em frente ao número 130, próximo ao Bar do Rude. Pedido de providência 683, autor Tales Romeu Porém Ferreira. Realizar melhorias e colocar brita nos seguintes logradouros: rua Santa Clara e travessa próxima ao Sargentão, no bairro Ferroviário, na travessa da rua Capitão Porfírio, no bairro Rui Barbosa. Pedido de providência 684. Autor Tales Ferreira. Limpar a localidade do Passo do Tio Manduca, bem como ampliar a fiscalização nessa área. Pedido de providência 685. Autora Maristela Josiane Paz. Conserto e manutenção de bueiro da rua Luiz Carlos Schneider, número 193, bairro Tibaúba. Pedido de providência 686. Autora Maristela Josiane Paz. Conserto dos bueiros na estrada Pinheiros, bem como manutenção da estrada. Pedido de providência 687. Autora Maristela Josiane Paz. Operação de conserto da iluminação pública na localidade de Fortaleza. Pedido de providência 688. Autora Maristela Josiane Paz. Fiscalizar e consertar os canos de esgotos que foram estragados e vem gerando transtornos na localidade de Rua Nova. Pedido de providência 689. Colocação de duas lixeiras de uso público, uma em cada canto da praça, na Rua dos Eucaliptos, bairro Senai. Autor Neri de Melo Pena. Pedido de providência 690. Autor Neri de Melo Pena. Efetuar recolhimento dos galhos na rua Jacinto Fernandes, número 124, bairro São Pedro. Pedido de providência 691. Autor Juarez Vieira da Silva. Providenciar a canalização de um esgoto a céu aberto localizado próximo à travessa Ferreira, no bairro Aeroclube. Projeto de lei do Executivo, autor Prefeito Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$13 mil para estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição. Projeto de lei número 46 de 2017. Autor Prefeito Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$317.044,65 para utilização do saldo do recurso da Farmácia Popular. Pedido de informação número 93/2017, autor Joel Fabiano Keber. Pedido de informação número 94/2017, autores Neri de Melo Pena, Cristiano von Rosenthal Gratz, Érico Velten, Felipe Kim da Silva, Joel Fabiano Keber, Maristela Josiane Paz, Joanes Vieira da Silva. Pedido de informação número 95/2017, autores Neri de Melo Pena, Érico Velten, Felipe Kim da Silva, Maristela Josiane Paz, Joanes Vieira da Silva.
Passamos para a palavra do Jardim. Tem acordo com o convite, a primeira partida se manifestar é a partida do progressista. Tem que ter pergunta, o Jardim é o meio para a aula de
Não farei, senhor presidente.
próxima a se manifestar é o Partido Socialista da Brasil e PSB. Pergunta a vereadora Jôsi Bastos para a ordem da tribuna.
Não farei, gente.
Dando prosseguimento ao PSB, pergunta a vereadora Jôsi Bastos para a ordem da tribuna.
Não farei, senhor presidente.
O próximo a se manifestar é a autoria da PSB. Pergunta a vereadora Márcio Mendes para a ordem da tribuna.
Sem condições de falar.
O próximo a se manifestar é o Partido Trabalhista Brasileiro, PDT. Pergunta ao vereador Evaristo da Silva se para a ordem da tribuna.
Não falei, presidente.
Dando prosseguimento ao PDT, como não farei uso da palavra. O próximo a se manifestar é o Partido Democrata Trabalhista, PDT. Pergunta ao vereador Evaristo da Silva se para a ordem da tribuna.
Não
falei,
presidente.
O próximo a se manifestar é o Partido da República, PDT. Pergunta ao vereador Charles Pereira se para a ordem da tribuna.
Falei, senhor presidente,
você a palavra do deputado Cantal de Júnior.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas e colegas, vereadores. Todos aqui presentes, pessoal da imprensa também presente.
Tá certo. Vim hoje na tribuna rapidamente para falar a respeito de uma situação que há bastante tempo vem acontecendo no nosso município e vou convidar todos os meus colegas vereadores que na próxima semana nós vamos fazer um pedido de indicação à Prefeitura Municipal de Montenegro, porque é uma situação bastante, vamos dizer assim, que vem a cada dia aumentando mais aqui na cidade, que é a respeito dos entulhos e lixos que estão sendo jogados em áreas verdes e também em frente às calçadas e ruas do nosso município. E o que a gente vê bastante são pessoas que fazem limpeza dentro das suas residências e acabam colocando para fora, colocando na rua, ou contratam um carroceiro ou alguém que faz frete para levar embora aquele material, aquele entulho que é retirado de uma obra, retirado de uma limpeza que fazem do pátio. Essas pessoas que fazem frete, ou os carroceiros na sua maioria das vezes, acabam levando para uma área verde e descarregando numa área verde. Nós temos atrás do fórum que vem acontecendo isso, nós temos aqui na entrada do Tio Manduca, da estrada do Tio Manduca, que está horrível que vem acontecendo isso. No bairro Panorama, algumas áreas verdes também estão horríveis. E atrás da rua Caí, na Vila Esperança, é a pior de todas. Aí é uma coisa do outro mundo. Só quem foi até lá para ver. Eu fui lá essa semana e chega a ser desumano até com as pessoas que moram ali próximas por causa dos ratos e baratas, etc., que vai próximo dali, daquelas casas que ali estão. Pois bem, creio que uma ideia, que foi dada até por um funcionário da prefeitura, um servidor de carreira, e nós estamos comprando a ideia, e creio que vamos fazer um requerimento na semana que vem, junto com os 10 vereadores, claro que os nossos colegas acharem a ideia boa, nós fazemos um pedido de indicação de a criação de um projeto para que seja escolhida uma área próxima daqui da cidade, mas tem que ser próximo da cidade, para que seja colocado esses entulhos onde as pessoas possam largar esses entulhos e onde a prefeitura vai dar o destino certo depois. Eu não sei de que forma, aí nós vamos ter que sentar, conversar, vamos fazer um pedido de reunião na próxima semana, junto com a Secretaria do Meio Ambiente também, para que isso seja criado, porque as pessoas possam, então, a gente possa fazer uma campanha aqui na cidade para que as pessoas não joguem mais esses entulhos nas áreas verdes. E sim, tem um destino certo, que seja uma área próxima da cidade. Tem que ser próximo da cidade. E também, junto com a prefeitura daqui a pouquinho fazer um calendário para que possa um caminhão fazer o recolhimento em alguns bairros com um calendário certo para que isso seja feito aqui, o recolhimento desses entulhos, para que a gente não tenha esse problema em frente das residências que estão tocando os entulhos, né? Tem muitos lugares, bairro industrial é um dos pontos, bairro Panorama, enfim, acho que todos os bairros nós temos problemas de entulhos aqui, mas principalmente nas áreas verdes. E creio eu que se a prefeitura destinar uma área aqui próximo do centro, para largar esses entulhos e depois a prefeitura faz esse trabalho de encaminhar esse entulho devidamente para onde deve ser encaminhado, acho que é importante esse projeto para a nossa cidade, que eu acho que já está passando da hora. Então, na próxima semana, devemos fazer aí um pedido de indicação e também vamos pedir aí uma reunião junto à prefeitura, e convido todos os meus colegas a se fazerem presente, porque eu acho que é muito importante. É uma situação bastante delicada que nós estamos vivendo aqui na nossa cidade, principalmente com a questão de entulhos e lixos. Porque está demais, gente, está demais, e a prefeitura hoje não dá conta de recolher nas ruas, nas áreas verdes que estão sendo poluídas devido às pessoas que estão jogando aí os entulhos em todos os lugares possíveis, onde tem uma área verde estão tocando. Então acho muito importante que a gente amadureça essa ideia, amadureça esse projeto e que a gente juntos vamos dar a ideia e quem sabe saia do papel e que isso possa se transformar em realidade. Boa noite.
O próximo a se manifestar é o Partido Movimento Democrático Brasileiro, que é indicado pelo vereador Cristiano Tati Cabral, do André Gomes. Dando prosseguimento ao CNTV, pergunta ao vereador Felipe Quinta Silva, se para o André Gomes.
Não falei.
Passamos à ordem de que a peça do senhor secretário que faça a leitura das matérias sem votada na noite de hoje.
Informação número 93, também do vereador 13 de julho de 2017. Requerendo esclarecimento quanto à cobrança da taxa de esgoto. 1. A taxa nominada para IPTU como taxa de esgoto se refere à rede de esgoto ou à rede pluvial? 2. Existe a taxa de esgoto que tem a cobrança nos carnês? 3. Por que a taxa de esgoto é cobrada nos carnês nos bairros? E em outros bairros é cobrada? Corte indicativo. Isso em base legal? 4. Se a cobrança for referida no mundial, por que não contempla todos os bairros? 5. Tendo em vista que não existe a cobrança do outro em Montenegro, essa cobrança não deveria ser suspensa com seu devido ressarcimento? Vereador João Guerra.
Em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Se estiver a favor da maneira como estamos, eu sou o caso que se manifeste. Aprovado. A voto.
Pedido de informação número 94. Quanto à inelegibilidade da legislação número 38, publicada no dia 5 de junho no Jornal Diário do Executivo Municipal, se requer as seguintes informações. 1. Por que o Tribunal de Advocacia foi necessário em vista que o município possui seus procuradores? 2. Exerce cópia das procurações quanto com os números dos processos e ou contratos nos quais o escritório está representando o município de Montenegro. 3. Sabendo-se que o valor da contratação foi elevado, requer saber o que da licença de licitação. Sabendo-se que, inclusive, o escritório não é a cidade de Montenegro. 4. Cópia do mandato advocatício firmado em Prefeitura Municipal em Matos e Maninha Advogados. 5. Cópia da relação entre escritório e prefeitura desde o começo do presente ano, conforme a firma existindo no ano enviado no dia 28 de julho de 2017. 6. Cópia do contrato de serviços administrativos entre a prefeitura municipal e a advocacia. Vereador Pereira Antena, João Kerber, vereador da Silva, Felipe da Silva, Cristiano Brás, ele morreu e vereador José Paz.
Em discussão. Não há discussão, coloque em votação. Se tiver a favor do permanente, o campo de contrário se manifesta. Aprovado. 9 votos.
Pedido de informação número 95, pelo vereador 13 de julho de 2017. Quanto ao conceito de dados de Montenegro, órgão vinculado ao Executivo Municipal, se requer as seguintes informações. 1. Qual a dotação orçamentária do Conselho Tutelar? Existe recurso vinculado que vem assistado da União para o Conselho Tutelar? Se sim, qual o valor anual? A qual Secretaria do Conselho Telar está vinculada? Qual a orientação do Estado quando a Secretaria do Conselho Telar deve estar vinculada? 2. O Conselho Telar tem um terreno que recebe para alimentação como servidores públicos e para transporte e auxílio de saúde e gratificação do exercício de risco contínuo? 3. Quando é efetuada a entrega do uniforme aos conselheiros? Como é efetuada a disponibilidade de entrega de materiais independentes ao Conselho Telar? 4. A casa sede do Conselho Telar é alugada? Existem atrasos dos aluguéis e requer suporte para a locação? 5. É obrigação dos conselheiros a manutenção higiênica na sede? Existe algum servente ou auxiliar que se responsabilize pela higienização do local? 6. Existe auxiliar administrativo? Como funciona a contratação deste cargo? Vereador Fernando Pena, vereador da Silva, Felipe Pina Silva, Diego Velte e vereador José Mas.
E aí, discussão? Novamente, discussão, coloca em votação. Se tiver a favor permanente, os bancos no caso de critério. Está aprovado, palavra de voto.
Comissão de Ordem de Pareceres, parecer número 47. Assunto de especial, parecer. O Executivo Municipal, através do Projeto de Lei número 42, busca autorização legislativa para a inclusão de ação na NL 2017 e abertura de crédito especial no valor de R$ 199.870 para a reestruturação da rede de serviço de atenção básica de saúde, UBS Santos Reis, Centenário e Posto de Assistência Médica. A mensagem justificativa informa que a administração municipal foi contemplada com recursos federais oriundos do Ministério da Saúde, mediante emenda parlamentar, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes. Assim, a fim de viabilizar a aquisição de tais bens para fortalecimento da rede de atenção básica de saúde das unidades não referidas, necessária a previsão orçamentária. A análise da matéria foi transmitida por unanimidade, deliberada e recomendada a sua aprovação. O parecer está de reuniões 11 de julho de 2017, vereador Renato Pena, Cristiano Braz, Joel Kepler e vereadoras José Almeida e Jesus Paz.
Em discussão. Novamente, a discussão coloca em votação. Se estiver a favor, permaneça com os dois contrários e se manifesta. Aprovado. 10 votos.
TGT, parecer número 48. Assunto de resto especial. Parecer. O Executivo Municipal, para a Lei número 43, autorização legislativa para a inclusão de ação na LDO 2017, abertura de crédito especial no valor de R$ 236.533 para a reforma do Corpo de Bombeiros. A mensagem justificativa informa que o Fundo Municipal de Equipamento do Corpo de Bombeiros, FUNDEBOM, dispõe de saldo suficiente para dar conta do pleito, havendo necessidade de previsão orçamentária para realizar a instalação. Ressalta ainda a importância da reforma do prédio do Corpo de Bombeiros, haja vista que já se passaram 3 décadas sem que a estrutura existente sofresse as necessárias correções que os problemas de entusiasmo da edificação. Ainda na matéria, não se seja por unanimidade, deliberado e encomendado a sua aprovação. Aparecer, sala de reuniões, 11 de julho de 2017. Vereador Helena Pena, Cristiano Braz, Joel Kepler e vereadora José Almeida e José Paz.
Em discussão.
Eu discuto, senhor presidente.
Posso ter a palavra?
Gostaria de parabenizar o governo municipal pela sensibilidade de repassar esse recurso tão necessário para o Corpo de Bombeiros, R$ 286.533,68. Me lembro lá em 2013, quando nós fizemos uma visita no Corpo de Bombeiros, o Sargento Soares já estava em precárias condições do prédio. Teve aquela novela que todo mundo acompanhou, da reforma do caminhão do Corpo de Bombeiros, que estava previsto, me parece, 80 mil, o ex-prefeito Paulo ia trazer por 20, e tinha o recurso previsto, no fundo, uma coisa boa que o prefeito Percival deixou foi esse recurso, foi um rebom de 2012 para 2013, mesmo assim o prefeito não se sensibilizava em arrumar o caminhão e acabou fazendo uma gambiarra e trazendo perigo àqueles que usam o caminhão para defender a sociedade dos perigos do fogo e dos acidentes automóveis que acontecem e outros acidentes. E também foi trazido um caminhão novo nesse período que o Aldrin esteve frente ao município, e agora mais 256 mil. Realmente, aquele prédio estava em condições muito precárias, e agora poderá receber então essa reforma tão pretendida pelo Corpo de Bombeiros, que hoje se encontra representado por 3 soldados da corporação abaixo. Muito obrigado, senhor presidente.
Alguém mais?
Eu desculpe, senhor presidente. Saudar os representantes do Corpo de Bombeiros aqui presentes, dizer da satisfação de poder votar esse projeto de lei. Vereador Márcio, volto ainda mais em tempo, porque o Corpo de Bombeiros tem continuidade de estar completando 40 anos em torno disso. Eu lembro que foi o primeiro governo do recinto prefeito Ivan de Fazenda, nas obras do projeto Cura, que foi trazido o Corpo de Bombeiros e que nós comemoramos tanto, por isso isso representa uma grande segurança para a nossa comunidade. Na primeira década, alguns reparos foram feitos, mas insuficientes. Então, até diz o parecer da CGT que já há 3 décadas, em torno de 30 anos, não se faz uma reforma adequada para deixar em condições aquela estrutura tão necessária para o trabalho deles. Então, nós somos totalmente favoráveis. Que bom, o fundo é bom, o fundo de equipamento de bombeiros possui esse saldo para fazer essa obra. Votamos a favor da CGT e com certeza será aprovado por unanimidade nesta casa.
Alguém mais hoje? Não havendo discussão, coloque em votação. Se tiver a favor da permanente comissão, eu vou tirar em votação. Aprovado. 10 votos. Terminada a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Eu também se manifestar ao prefeito. Eu sou o vereador de ordem, a gente está no mundo da tribuna.
Não, vai.
O próximo a se manifestar é o PSD. Pergunta mesmo, o vereador de passo para o prefeito.
Na vai.
Vereador Raposo, é meio.
Não, senhor presidente.
Vereador, o próximo a se manifestar é o senhor. Pergunta o vereador Marcos Líder para o outro tribuno.
Por que não sou de rosa?
O próximo a se manifestar é o PDV. Pergunta o vereador Jorge do Rio.
Não farei, presidente.
Como não farei o uso da palavra, o próximo a se manifestar é o PDV. Pergunta o vereador Érico Melo Serrano para o outro tribuno.
Não farei.
O próximo aniversário é o PR, pergunta o vereador Charles Reis para o outro tribuno.
Não farei, senhor presidente.
O próximo aniversário é o PMD, pergunta o vereador Cristiano Graça para o outro tribuno. Vereador Felipe Quinta Silva.
Sim, farei.
Conselho a palavra pelo tempo de final de 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Colegas vereadores, vereadoras, imprensa, funcionários dessa casa, assessores, funcionários públicos, lideranças políticas, comunidade presente aqui nessa noite. Então, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui. Hoje vimos que o pessoal se manteve quieto. Mas eu não poderia deixar de falar, como foi citado meu nome semana passada, que na sessão passada, que fiquei na dúvida que se normalmente vereadores do mandato anterior não estavam acostumados a ajudar pessoas, né? E eu, como cidadão, sempre tive uma criação de ajudar o próximo. Então, eu não me arrependo do que fiz, eu ajudando o pessoal após a enchente que teve, sempre irei ajudar o próximo. Esse ano tivemos um fato lá no Centenário, todos colaboraram, cedi meu assessor durante a semana, todo junto com o executivo, a defesa civil, para fazer almoço, janta para as pessoas que estavam alojadas lá. Então, eu não me arrependo do que eu fiz, do que eu ajudei, e se tiver que fazer de novo, farei de novo. Então, eu estou aqui para ajudar, para somar. Hoje tive uma resposta que saiu no Diário Oficial, que está prestes a sair um valor que, desde o início desse mandato, para a área da saúde, 260 mil. Parece que está bem próximo de nós ser contemplados para dois veículos para o nosso município, no transporte de pessoas que vão diariamente a Porto Alegre. Então, para pessoas que comentaram aqui que acho que nós, vereadores, não estamos querendo trabalhar, eu acho que tem que dar uma analisada, ver se essa própria pessoa aparece aqui na Câmara de Vereadores, para ver se essa pessoa trabalha aqui em Montenegro. Eu nem vejo ela durante a semana em Montenegro, né? Pelo que eu sei, trabalha até em Porto Alegre ou em outro lugar. Então eu estou aqui para dizer que eu estou para somar, eu estou para ajudar. Tive também reunido essa semana com o secretário da Fazenda, lá no gabinete dele, mandando, encaminhando as demandas de nosso secretário aqui da cidade. Então, ele fez um relatório bem detalhado de toda a pendência que o Estado tem com a saúde aqui de nosso município. E eu levei lá, protocolei na Secretaria da Fazenda para querer ajudar o município, não para querer ficar fazendo politicagem. Então, é o que eu digo, o que eu poder colaborar e não incomodar e não atrapalhar o nosso município para o nosso crescimento, eu farei isso. Se eu achar que eu não tenho condições, eu não virei para cá para atrapalhar ninguém. Eu quero que nosso município cresça, que desenvolva, que esporte venha a crescer, que a educação, que a saúde, que venha crescendo. Nós temos que achar o rumo, Montenegro tem que achar o caminho. Então, eu só tenho só um esclarecimento, eu vou continuar nessa minha linha de trabalho, vou continuar focado dessa forma, não quero vir aqui na tribuna para ficar brigando, para querer ficar argumentando coisas, para querer ficar intimidando. Então, essa forma será o meu trabalho durante esses 3 anos e meio que tenho pela frente ainda. Então, agradeço a todos aí a presença. E fica um forte abraço aí e um bom final de semana. Muito obrigado.
Convido os vereadores para a reunião da CVP na terça-feira às 9 horas, sessão ordinária na quinta-feira, dia 20 de julho, às 19 horas. Nada mais além do ato da tarde, está encerrada a presente sessão.
Thank you. Estados Unidos.